Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Parábola do Jovem Rico. Muito bem, vamos voltar aqui com o tema de hoje, então, a Parábola do Jovem Rico, esse tema tão importante e tão atual. Marinho, se nós considerarmos um trabalhador, que o tema, a Parábola do Jovem Rico, o nosso ouvinte que está chegando agora, se você ligou o rádio agora, só para você saber, a Parábola do Jovem Rico é um jovem que chegou para Jesus e disse o que ele tinha que fazer para seguir Jesus. Jesus disse assim para ele: olha, você pega tudo que você tem, entrega para os pobres, aí você vem e me segue. Adivinha o que aconteceu? Ele foi embora e não voltou mais, né? Então essa é a parábola. Então, Marinho, a gente está falando...
Não voltou mais naquele dia, né?
Com certeza depois ele voltou, né, Hélio? Mas então, Marinho, esse tema é um tema muito atual, muito pesado para a gente, que afeta muito a nossa vida, né? A questão da nossa ligação com o sacrifício familiar, manter a família, manter a condição financeira, etc. E aquelas pessoas que trabalham, o trabalhador que dá duro ali o dia inteiro, cumpre jornada de trabalho, às vezes excessiva, para manter a sua família, ele está errado? A mãe, a mulher que trabalha, viúvas que trabalham, sustentam as casas, eles estão errados, Marinhos? Marinho, tem alguma coisa diferente aí? O que está errado nessa preocupação que as pessoas têm em manter a casa, etc.?
Talvez a resposta, Toríbio, ela pode parecer um pouco genérica, mas esse trabalhador, esse pai de família, a dona de casa, principalmente a dona de casa que também trabalha fora, né, que se impõe aí jornadas duplas de trabalho no sustento da casa, depois cuidar da casa à noite, cuidar da família, né, podem estar certos e podem estar errados, dependendo de como que o seu coração está em relação às posses materiais, né? Ou seja, o que está errado não é a posse em si, o que está errado não é o trabalho, a dedicação em si. O que está errado é o que nós fazemos com isso, né? Se nós entendemos que os recursos materiais que nós dispomos na vida presente aqui na Terra são recursos que nos auxiliam à ascensão do espírito, à ascensão da alma, né? Se nós compreendemos que os recursos que Deus nos dá, ou que são produto do nosso trabalho, são meio, é uma forma, é um recurso para que nós possamos cumprir com a nossa missão e continuarmos crescendo espiritualmente, não haverá nada errado. Por quê? Porque nós não vamos ficar apegados, né? Uhum. Quem conhece a história de Paulo de Tarso, por exemplo, né? No início da sua conversão, em que ele decidiu que ele tinha que sair pelo mundo pregando e ajudando a constituição das comunidades cristãs, né, como um grande peregrino que andou e escrevendo e orientando as comunidades cristãs nascentes, onde lembrar que ele precisava trabalhar para conseguir recursos para poder fazer o trabalho dele. Muitas vezes eles paravam o trabalho de fundação de igrejas, né, porque ele não tinha recursos para viajar. E aí ele tinha que parar, tinha que trabalhar, amealhar os recursos, para depois poder dar continuidade no trabalho. Uhum. de fazer a pregação da palavra cristã, né? Ou seja, ali é um bom exemplo que mostra que os recursos, eles são um meio, são uma forma para nós cumprirmos os nossos deveres, e principalmente o dever íntimo, do crescimento íntimo, e entrar no reino dos céus, como essa parábola nos diz aqui. Agora, Se as pessoas, ao contrário, vivem para os seus bens, se as pessoas se escravizam nos seus bens, se as pessoas ficam só pensando naquilo, ficam só pensando em acumular os bens, elas acabam se apegando demais àqueles bens, né? O apego ao bem terreno, que é a grande mensagem, a grande essência da mensagem, ela nos tira do caminho. Por quê? Porque o nosso coração começa a não mais estar preocupado com o nosso crescimento interior, com a nossa renovação, não está mais preocupado com o semelhante, não está mais preocupado em ajudar ninguém, só está preocupado consigo mesmo, no sentido de acúmulo de bens.
Muito bem. Hélio, o Marinho falou aí, usou uma expressão muito providencial nesse momento aqui, que nós estamos falando dessa parábola do jovem rico. O Marinho disse assim, o crescimento íntimo, né? Essa preocupação com a espiritualização. Marinho, o Hélio diz para a gente, então, segundo o entendimento da doutrina espírita, quais seriam as consequências de alguém que não se preocupa com a sua religiosidade, com a sua espiritualização? Por que é importante que as pessoas se espiritualizem, que as pessoas estejam espiritualizadas?
Olha, tipo, nós podemos resumir assim essa importância numa metáfora, numa parábola, né? Quer dizer, diz que caixão não tem gaveta, né? E enterro não vai caminhão de mudança, né? Já dizia minha avó, né? Então vai chegar um momento que a pessoa terá que se separar de tudo que ela tem de material, que no momento de desencarne dela ela vai ter que separar. Então, se ela não fizer isso em vida, se ela não fizer isso e não fizer isso no momento em que espontaneamente ela viver apartada, não separada, mas apartada, né, dessas coisas, um dia ela terá que fazer forçosamente, ela terá que fazer, inclusive dos seus afetos e das suas coisas materiais. Então é importante que a pessoa entenda o seguinte, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Como Paulo disse, né? Nós temos que viver no mundo sem ser do mundo. Sabe, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então é fundamental que as pessoas vá e nós façamos para os nossos filhos, comecemos a sua espiritualização já desde a eternidade, para que entender o seguinte, que nós somos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vamos sair desse mundo material para continuarmos no mundo espiritual. Quem não fizer isso voluntariamente fará forçosamente um dia, e será doloroso quando ele tiver que fazer isso. Quando você vai ao médico, ele te proíbe de comer alguma coisa. Olha, você tem que parar de comer açúcar, você tem que parar de comer sal. E você fazia aquilo exageradamente, você podia ter parado voluntariamente, ter dosado, ter feito aquilo de uma forma voluntária, você não fez. Aí depois você aí tem coisa forçada, e forçada coisa é mais complicado. Então, porque nós não somos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo, né?
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria aqui, Toribio, de fazer um pequeno relato de um caso que aconteceu conosco lá no nosso centro, no Semeador, até para passar para o nosso ouvinte a ideia da consequência espiritual, quer dizer, depois que nós desencarnamos dessa história, né? Como toda casa espírita, nós também temos lá as nossas chamadas reuniões de desobsessão, onde nós conversamos com os espíritos que estão precisando de uma orientação, que estão às vezes atrapalhando outras pessoas, que às vezes por motivos diversos que não vem ao caso aqui contar, estão interferindo na vida das pessoas. As pessoas vêm buscar ajuda na casa, e uma das ajudas muitas vezes é conversar com esses espíritos para solucionar o problema. E um deles estava presente ali no ambiente, e nos relatou que ele estava muito contrariado com um parente, porque o parente havia doado os móveis depois que ele faleceu, e doaram exatamente lá para nós, para o Semeador, os móveis. Não sei se o Sérgio lembra desse caso aqui, não é? E ele estava dizendo que ele estava muito contrariado, que ele estava assim trazendo uma certa... estava tentando passar para a filha a não aceitação que ele tinha, né, a contrariedade dele pelo fato dela ter doado um móvel dele, né, que era um móvel que ele gostava muito, era uma peça que ele gostava muito, né. Então imagina que isso passou para a vida espiritual a ponto de perturbar aquela criatura, porque aquele móvel que ele não usava mais foi doado para uma instituição beneficente, né. Para nós termos uma ideia do que significa esse ensinamento de Jesus, né, de nós podermos doar as coisas. Quer dizer, ali certamente ele estava com dificuldade de entrar no reino dos céus, porque ele não estava, mentalmente, apesar de ele não ter a posse física da coisa, ele não tinha doado aquilo ainda, ele não tinha ainda de alguma maneira se desprendido daquilo, doação nesse
preso
sentido.
Preso no móvel. Perfeito. Sérgio, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, Sérgio, o que acontece aquele ouvinte que está interessado na sua espiritualização, como o Hélio falou agora, e procura uma casa espírita para buscar essa espiritualização. O que que ele vai encontrar na casa espírita?
Bom, inicialmente ele vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que estão lá. Vai ter a oportunidade de ouvir palestras. E essas palestras, elas não são aquela história assim de uma pregação, de alguma coisa assim que fique dizendo, olha, você precisa fazer isso, olha, você precisa fazer aquilo. Pelo contrário. A casa espírita, ela, até porque o espiritismo respeita demais o livre-arbítrio das pessoas, e isso é um dos pontos fundamentais da nossa doutrina, nós não dizemos faça ou não faça. O que nós fazemos é dar material para as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem, porque cada um tem um caminho, cada um sabe encontrar o seu caminho. O centro espírita, na verdade, ele é como se fosse um meio, ele é uma ferramenta. E aí a pessoa, além de ouvir as palestras, ela tem grupos de estudo, ela começa a se aprofundar, se tiver interesse, ela começa a se aprofundar mais na doutrina mesmo, nessa questão do plano espiritual. Porque é muito importante, nós somos pessoas que, por estarmos encarnados, por estarmos vivendo no mundo material, a nossa visão ainda é muito material, tá certo? Quando nós vamos numa casa espírita, que ela abre para nós a realidade do mundo espiritual, a gente começa a ter uma visão um pouquinho diferente. Você começa a valorizar mais algumas coisas e deixar de lado outras. Esse caso que o Marinho contou agora há pouco para a gente, a respeito desse nosso irmão desencarnado que estava, de alguma forma, ainda muito apegado ao móvel dele, isso não é exceção, isso é regra. É muito comum nós recebermos espíritos que estão numa situação de sofrimento, e olha só, você lá do outro lado, sem poder fazer absolutamente nada, sem poder ter ação sobre aquilo, você sofrendo por uma situação de apego. Isso é terrível, não é, não, Hélio?
Muito, muito. Inclusive, nós temos relatos assim de espíritos que assistem depois de desencarnados a partir dos bens. A briga entre os herdeiros que ficaram, aí ele constata de uma forma assim muito triste que os herdeiros
estão brigando lá.
Que tanto ele valorizava, a pessoa não dá a menor importância para aquilo que ele dava tanta importância. As pessoas querem se desfazer, ou brigam por aquilo, ou que vai doar, e eles vão acabar tendo. Por isso é que Jesus se preocupou com isso, que as pessoas fizessem isso em vida. E quando nós falamos para fazer isso em vida, significa que não é para doar no sentido literal da palavra. Aliás, que muita coisa até pode ser doada mesmo. Quanto menos nós vamos ficar só com o que nós necessitamos realmente para viver. E temos que ter todo o resto, mas temos que viver no mundo, sem ser do mundo, como eu já disse agora há pouco, e porque quem disse foi Paulo, né? É Paulo que disse isso. É que vivêssemos num hotel. Certo? Se você está hospedado aqui no mundo, mas está hospedado aqui, você hospeda no hotel, na casa de um amigo, você vai usar a cama, você vai usar o fogão, você vai usar a geladeira, você vai usar o chuveiro, mas não é seu, certo? Não é seu, você vai ter que, vai embora, você vai ter que acertar as contas e sair, se despedir e deixar aquilo para que outras pessoas também usem aquilo lá. Aquilo não é seu, essa tem que ser a atitude. Use como se não fosse seu, certo? Está nas suas posses, você está usando, mas se prepare e para que outras pessoas também possam usá-los, né?
A gente insiste muito nisso. Nada contra a riqueza, nada contra a busca do conforto, nada contra a busca de uma melhoria material. Nós estamos no mundo material, nós precisamos da matéria para sobreviver. E nada mais natural que você procurar o teu conforto. O que não se deve é você fazer isso o único móvel da tua vida, o único objetivo da tua vida, de forma que sem aquilo você não vive. Porque senão, lá na frente, você vai ter problemas.
Se você pegar um ônibus, você vai usar a poltrona do ônibus que você está usando, durante a viagem ela é sua. Durante aquela viagem ela é sua. Cuide bem dela, porque ela é sua durante a viagem, né? Mas você desceu do ônibus, ela não é mais sua, vai servir para outras pessoas, né?
Muito bem. Estamos aqui recebendo uma série de contribuições aqui. O Adalberto de Guaianazes ligando para a gente. Um abração para ele. Tá dizendo... O Adalberto faz uma colocação aqui muito legal. Ele diz assim, quando Jesus disse para largarmos tudo, ele queria falar sobre o apego das coisas materiais, a humildade e queria, e que para chegar ao reino dos céus o caminho é ele. É isso mesmo, Adalberto? O Antônio do Parque Novo Oratório de Santo André, um abração para ele, dizendo que não dá para ficar alheio a todos esses ensinamentos, tem que aprender mesmo, né? E quer cumprimentar a gente aqui, que o trabalho é muito importante. Obrigado, Antônio, o importante é que você está ligando para cá. A Linda da Vila Paulo de São Caetano, abração para a Linda, grande companheira de trabalho, dizendo que o programa está ótimo, que é muito difícil largar tudo e seguir o pai. É, Linda, é difícil mesmo, porque o apego material, como o Sérgio falou aí, é muito grande mesmo. A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando para a gente aqui, um abração para ela. Aquela menina, a Terezinha, dizendo assim, está mandando uns beijos aqui para os meninos do programa e para a Cristina também, viu, Cris? Está falando aqui, como são lindas as parábolas de Jesus, tenho certeza que ele falou assim para todos entenderem, as parábolas são magníficas. A Nolita da Vila Formosa, um abração para a Nolita, nossa querida ouvinte, parabenizando a todos pelo programa aqui, e também um abração para o Valdir. A Jacira da Vila Vivaldo em São Bernardo, um abração para ela também, dizendo que o programa está ótimo, mandando um abraço para todo mundo e também para o Valdir. O Valdir não está com a gente hoje aqui, só para o nosso ouvinte saber que ele está em outra atividade, só por isso que ele não está com a gente aqui hoje, tá?
Valdir, mil instrumentos.
Mil instrumentos. E também agora eu quero fazer uma pergunta para o Hélio, que é a pergunta que a gente pode considerar como a chave desse momento aqui, né? Porque para frequentar um centro espírita, Hélio, é preciso ter dinheiro, Hélio? É necessário ter dinheiro para frequentar uma casa espírita?
Absolutamente, absolutamente. O centro espírita é um local onde ninguém vai pedir dinheiro para ninguém, né? E não é necessário ter dinheiro, não. É necessário que a pessoa tenha vontade de estar necessitando de alguma coisa material, porque lá também nós, a maioria dos centros espíritas dispõe sempre de um serviço social para atender as pessoas que momentaneamente estejam necessitando de alguma coisa material, ou necessitando de um apoio espiritual, ou de um apoio afetivo, né? Absolutamente nada.
Muito bem. Queria mandar um abraço especial aqui hoje também para o Laurindo, nosso querido Laurindo lá, o nosso ouvinte, está na nossa audiência. Um abração para ele, o Laurindo e toda a equipe lá da USE de São Caetano, o Snai, a Ângela, o Osvaldo, todos, a Cleide, toda a nossa audiência aqui.
O Snai é um amigão nosso, né? Não sei, faz muito tempo que eu não vejo o Snai.
Nós estamos chegando aos momentos finais do Semana Boa Nova de hoje, querendo agradecer muito a sua participação, a sua audiência, você que ligou para cá, você que não conseguiu ligar também, um abração para você. E convidando você a estar conosco no próximo fim de semana, quando nós estaremos com o tema A Interpretação dos Sonhos. E você que esteve conosco também, muito obrigado por ter optado em ficar conosco.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.